Dias depois, voltando de uma audiência do juiz, Veloso passou pelo Felisberto para tomar o café do boticário. Ao meio-dia, aparecia invariavelmente na botica, vinda da casa pegada, onde residia o Felisberto com a família, uma negra velha com uma bandeja cheia de xícaras, que colocava sobre o balcão. Era para os empregados e os amigos. Estes não faltavam, explicou Veloso, de uma feita, ao vigário, porque Felisberto nunca fizera benefício a ninguém além disso, porque tinha na língua venenos mais violentos que os que se alinhavam nas prateleiras, os quais não raro eram falsificados. A fina flor da sociedade candeense prestava-lhe todas as homenagens, a começar pela de que ele mais gostava, o acharem-lhe infinita graça nos ditos, nas pilhérias e nos casos que contava, ainda que a não tivessem muita. Veloso era um dos seus frequentadores, temia-o como comodista que não quer ter o trabalho de se aborrecer, de viver na contenção cansativa e lacerante das turras e rixas. Demais, reflexionava, se fosse fugir de alguém pelo veneno que tivesse, de quem não deveria fugir em candeias? Em troca, o boticário poupava-o, apenas contava coisas hilariantes acerca de certas esquisitices do velho advogado, que ele caricaturava sob os contornos de um caráter egoístico e original. Já não se dava o mesmo com o vigário. Este, logo ao chegar à terra, pelo que viu, pelo que ouviu, deixou o boticário à porta do seu coração, ou, quando muito, só lhe permitiu entrada na antecâmara ou gabinete que dava para fora, onde misericordiosamente acolhia toda a gente. O boticário, de seu lado, não gostou daquele homem calmo, chão e doce, mas um pouco remoto, simples a ponto de parecer orgulhoso, bonachão mais fundamentalmente sério, com um olhar penetrante e sereno, que desconcertava. Começou então, desde logo, a pôr em curso coisas engraçadas a respeito do vigário, e Candeias ria-se. Quando Veloso entrou, Felisberto, acostado ao balcão, a coçar o queixo e a pentear a barbicha com os dedos magros, o olho mortiço, a boca mole, dizia qualquer pilhéria a um grupo que se contorcia e babava, enxugando lágrimas, apertando a barriga. Vendo o bacharel, o boticário chamou-o: Olá! Sirva-se de um cafezinho, descanse um pouco. Diga-me. Como vai o filho do padre? Veloso estacou intrigado. E Felisberto explicou, passando-lhe uma xícara, aquele mulatinho achado ali na igreja, outro dia, não sabe. Que caiu do céu por obra do Espírito Santo. Ouviu-se uma risada geral. Veloso riu-se com os mais, sem exagero e sem ruído, mas também sem constrangimento aparente, e informou, o pequeno vai bem. Saiu parecido com o pai? Veloso, sem se desconcertar, tomando seu café, mas quem é o pai? Ora, ora, doutor Veloso, quem é? Sou eu. Está ouvindo? Eu? Fui eu quem mandou largar o bodinho, de manhã muito cedo, ali na porta da igreja por uns excomungados de uns pretos que ninguém viu, de quem ninguém dá notícia. Qual, seu doutor Veloso, nisso tudo a grosso? Milagre! Quem não vê que aí anda dedo? De Deus! Veloso sorriu, abanou a cabeça, olhou para o ar, tornou a sorrir, e saiu da botica aterrado. No dia seguinte, passou pelo seu barbeiro, o Nicola. A loja estava deserta. Da porta da rua, porém, o bacharel avistou o artista, em mangas de camisa, a conversar com Bernardino, seu vizinho dos fundos, através da cerca de pau a pique. Bateu com o bastão no soalho, espantando o gato amarelo do barbeiro, que se desenrodilhou da cadeira de braços e elasticamente desapareceu pela janela. Ó, seu Nicola! O barbeiro voltou-se e veio de lá sossegadamente. Ao entrar na loja, reconhecendo o bacharel, deu-se pressa, fez uma mesura, e sorriu. Bom dia, signor dottore. Quer fazer a barba? Prontinho. A parar. Sente-se. Vai num instante. Que novidades há, dottore? Que eu saiba. Ó, dottore, aqui entre nós, sabe o que estava dizendo Bernardino, agora mesmo? Que aquela criança do vigário que é filha de ele com a Rosa, como é que o Bernardino soube disso? Nicola encolheu os ombros, parou a tesoura no ar, espichando a queixada angulosa, e acrescentou, acho que não será verdade, é dottore, claro que não. Pois você não vê que a Rosa, uma cinquentona horrenda. Ou, a parada barba, Veloso, que ficara calado todo o tempo, tomou um aspecto grave e bateu no ombro de Nicola. Meu amigo, escute, essa história da criança não é exata. brincadeira de algum engraçado. Não é verdade? Não repita isso, está ouvindo? Não repita. E como o barbeiro tentava escusar-se, ajuntou, sem o deixar falar, sacudindo-o fortemente com a mão sobre o seu ombro magro, escute seu Nicola, a pessoa que inventou essa história nem falou na rosa. Isso já é acréscimo, e acréscimo posto por esse fogueteiro, que embirra com o padre desde a grande festa do ano passado, porque o padre mandou vir os fogos de São Paulo. Olhe, não diga nada, mas é isso. O Bernardino está se vingando. O bacharel pagou o serviço, pôs o chapéu e, na porta, entre brincalhão e repreensivo, seu Nicola, não passe adiante essas mentiras, que senão eu conto ao vigário, você perde o freguês, é. Nicola desfez-se em desculpas. Mas parece que não deixou de falar no caso da criança a toda a gente com quem se encontrou naqueles dias, ajuntando sempre, mas eu acho que não será verdade, é. E assim foi ziguezagueando a atuarda pela vila, com graciosos coleios de regato adolescente.